Iniciação científica pode ajudar estudantes a decidir sobre seu futuro acadêmico. Pássaros surgiram no planeta há 47 milhões de anos. Cresce o uso de sistemas de processamento de imagem no país. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de março e de abril. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil.
A norte-americana Karen Uhlenbeck é a primeira mulher a receber o prêmio Abel, um dos mais importantes da matemática. Inspirado no Nobel, o prêmio é concedido anualmente pelo rei da Noruega a matemáticos que influenciaram de modo importante o desenvolvimento da área. Pesquisadora emérita da Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos, Uhlenbeck teve uma atuação relevante em diversos campos da matemática. Ela iniciou a graduação em física e, nas aulas de cálculo, apaixonou-se pela matemática, área em que se formou na Universidade de Michigan em 1964. Após fazer doutorado na Universidade Brandeis, deu aula no MIT e na Universidade da Califórnia. Por ser casada com o bioquímico Alk Uhlenbeck, ela teve dificuldades para encontrar um posto fixo de professora. As universidades alegavam não poder contratar marido e mulher para evitar nepotismo, mas ela escreveu em um perfil autobiográfico publicado em 1999 que preferia que tivessem sido honestos e dito que não a contratariam por ser mulher. Pelo prêmio Abel, anunciado em março, ela receberá 6 milhões de coroas suecas, o equivalente a $700 mil. Nós abrimos o programa de hoje com Aula de Matemática, música de Tom Jobim.
Sem raciocinar, na vida é sempre bom multiplicar. E por A mais B eu quero demonstrar que gosto imensamente de você. Ah, por uma fração infinitesimal, você criou um caso de cálculo integral. E para resolver este problema, eu tenho um teorema banal. Quando dois meios se encontram, desaparece a fração. E se achamos a unidade, está resolvida a questão. Para finalizar, vamos recordar que menos por menos dá mais amor. Se vão as paralelas ao infinito se encontrar, por que demoram tanto dois corações a se integrar? E desesperadamente, incomensuravelmente, eu estou perdidamente apaixonado, apaixonado por você.
Pesquisa Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo internacional coordenado por pesquisadores da Universidade Estadual de Louisiana, nos Estados Unidos, indica que os pássaros surgiram por volta de 47 milhões de anos atrás, nos arredores da Austrália e da Nova Zelândia. Esse trabalho teve a participação de pesquisadores de 10 países, inclusive o Brasil. Nós estamos na linha com o biólogo Luiz Fábio Silveira. Ele é curador da seção de ornitologia do Museu de Zoologia da USP e é um dos autores desse estudo. Olá, professor. Muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Pesquisa Brasil. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Fabrício. Bom dia a todos. É sempre um prazer poder falar com vocês. Eu agradeço o espaço e o privilégio de poder divulgar um pouco das pesquisas que a gente tem feito com as aves aqui no Brasil.
Nós que agradecemos, professor. Bom, esse estudo é sobre a ordem dos passeriformes, que são os passarinhos, né? Que é um grupo que representa mais de 60% das espécies de aves. Como é que foi possível reconstruir a história evolutiva desses animais?
Dentro de todas as mais ou menos 12 mil espécies de aves que a gente tem uma porcentagem muito grande dessa ordem, né? Dessa grande assembleia de aves que são os passarinhos. Basicamente os bichos que a gente vê com maior frequência, inclusive nos grandes centros urbanos. Nós temos um grande número de famílias, são 137 famílias de passeriformes distribuídas por todo o planeta, com exceção da Antártida, e que nunca haviam sido analisadas com essa abrangência toda, tanto do ponto de vista taxonômico, quanto do ponto de vista da própria amostragem a ser feita. Então, nós fizemos esse grupo, esse conjunto de pesquisadores aí de vários países, né, das mais variadas formações, para poder tentar elucidar a história evolutiva dos passeriformes, porque eles têm essa representação global e muito interessante do ponto de vista de diversidade, né, já que eles representam mais de 60% de todas as aves conhecidas.
E que tipo de dados foram obtidos e comparados para se chegar a essa previsão de 47 milhões de anos atrás?
Pois é, esse eu acho que foi um ganho bem interessante nessa publicação, nesse estudo que resultou nesse paper, nesse artigo, onde a gente usou tanto o genoma das aves, né? Nós tivemos então pelo menos dois representantes de cada família de passeriformes distribuídos por todo o planeta. Nós analisamos o genoma dessas aves através de uma estrutura que é chamada de elementos ultraconservados, que se encontra no DNA de todos os bichos. Comparamos também, calibramos os nossos achados com os registros fósseis, porque eles são os fósseis são muito importantes nesse tipo de estudo, porque eles te dão pelo menos uma idade mínima de quando determinada linhagem estava presente. Então nós conseguimos usar tanto os dados moleculares quanto os dados geológicos e morfológicos advindos dos fósseis para poder concatenar esses dados e ter previsões ou pelo menos suposições, né, hipóteses mais plausíveis a respeito não só da diversificação quanto da origem dos passeriformes no planeta.
Nós estamos conversando com o biólogo Luiz Fábio Silveira. Ele é curador da seção de ornitologia do Museu de Zoologia da USP. Professor, os pássaros vêm de uma linhagem, quer dizer, as aves vêm de uma linhagem dos dinossauros. Quer dizer, o que se sabe sobre a passagem das primeiras aves, que eram ali talvez dinossauros com penas, até chegar nos passarinhos de hoje?
Esse é um tema muito legal, né? Porque até relativamente poucos anos atrás, as aves eram consideradas um grupo assim, de afinidades até meio incertas, né? Ninguém sabia exatamente como elas tinham se originado, de onde elas tinham vindo. E hoje já não se aceita mais dizer que as aves não são dinossauros. De fato, elas são a única linhagem de dinossauros que sobreviveu àquele grande evento de extinção em massa, que foi o penúltimo, né, evento de extinção em massa, que ocorreu na barreira do Cretáceo para o período terciário. Todos os outros dinossauros não avianos foram extintos e essa linhagemzinha de dinossauros com penas, que hoje chamamos de aves, escapou, né, desse evento de extinção em massa e aí teve todo o tempo pós o Cretáceo para se diversificar. E os passeriformes, que é muito legal também, que é muito interessante, sempre tiveram as suas relações de parentesco meio discutidas, meio incertas também na literatura. Até mais ou menos recentemente, coisa de 10, 15 anos atrás, eles eram aparentados, assim, os ornitólogos assumiam, pelas evidências disponíveis, que os passarinhos tinham se originado de um ancestral comum ali daquele grupo dos pica-paus, tucanos, dessas aves aparentadas ali do grupo que a gente chama dos piciformes. Mas os dados genéticos têm mostrado de maneira consistente e de diversos autores diferentes que, na verdade, os passarinhos se originaram de um ancestral comum com os papagaios, com os psitacídeos, né? O que é um achado muito interessante, porque a gente não tem pistas anatômicas entre esses dois grupos que os uniam. Então é um achado relativamente novo, ele ainda não está completamente incorporado na literatura, mas mostra que a gente ainda tem, mesmo dentro do grupo de animais mais bem conhecidos do planeta, que são as aves, a gente ainda tem boas surpresas e boas e novidades bem interessantes aparecendo.
Professor, voltando para o estudo dos passeriformes, esse dado de que eles teriam surgido há 47 milhões de anos, ele atualiza uma previsão que era muito mais extensa. Imaginava que eles tivessem surgido há mais tempo, acho que é pelo menos uns 15 milhões de anos a mais.
É, exatamente.
Por que se imaginava que fosse tão mais antigo?
Na verdade, esses estudos que colocavam uma data mais diferente da data que nós estamos propondo, e a gente até discute isso bastante longamente no artigo, é que eram estudos que, no momento em que eles puderam ser feitos, eles usaram um número menor de genes, e também uma amostragem menor do que a gente fez para esse artigo. Então, na verdade, o que a gente tem é um refinamento dos dados a partir de uma análise maior, de um maior número de informações que se tornou disponível, e também de uma amostragem. Então, o efeito final disso são datações mais precisas e relações de parentesco mais bem corroboradas quando você aumenta, né, a quantidade de informações que você coloca nelas.
Professor, e se imagina por que eles surgiram ali naquela região da Austrália e da Nova Zelândia?
De fato, é difícil te dizer por que exatamente ali foi o berço, né? É, um fato que é interessante é que os psitacídeos, né, também existem nessa região e provavelmente o ancestral comum entre as linhagens de papagaios e de passeriformes existisse em toda essa região sul do planeta, né? Que compreenderia aí a parte sul da América do Sul, toda a Antártida, que hoje está recoberta de gelo, a Austrália e a Nova Zelândia. Então, talvez ali, em algum momento, algum evento vicariante importante, né, algum evento de separação dessas linhagens importantes, a gente até discute um pouco se essas oscilações de temperatura no Paleógeno, né, logo depois do Cretáceo, também contribuíram. Essas são perguntas que ficam abertas para as próximas pesquisas que vão usar o nosso conjunto de dados. Então, talvez ali no final do Eoceno, né, 47 milhões de anos atrás, a gente tenha tido uma condição que proporcionasse a separação dessas linhagens.
Perfeito. Nós conversamos com o biólogo Luiz Fábio Silveira. Ele é curador da seção de ornitologia do Museu de Zoologia da USP. Para saber mais sobre a origem dos pássaros, leia a reportagem de Marcos Piveta na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.com.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar nossa conversa.
Eu agradeço também a oportunidade, estou sempre às ordens e fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho dos nossos trabalhos com vocês. Eu gosto muito de uma música que chama Os Passistas, do Caetano Veloso. Acho que é uma boa música para a gente encerrar essa entrevista.
Vem, eu vou pousar a mão no teu quadril, multiplicar-te os pés por muitos mil, fita o céu, roda a dor, define nossa vida toda, mas esses passos dançam moda e dirão ao mundo por onde ir. Às vezes tu te voltas para mim, na dança sem te dares conta, enfim, que também amas. Mas somos apenas dois mulatos fazendo mais no carnaval. Roubemos-nos ao Deus tempo e nos demos de graça a beleza total. Vem nós, cartão postal com touros em Madrid, Corcovado e o Redentor daqui, Salvador, Roma, amor, onde quer que estejamos. Multiplicar-se-ão assuntos de mãos e pés e desvãos do ser. Nós, cartão postal com touros em Madrid, Corcovado, Redentor daqui, Salvador, Roma, amor, onde quer que estejamos juntos, multiplicar-se-ão assuntos de mãos e pés e desvãos do ser.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Uma pequena aranha encontrada na Amazônia peruana criou uma estratégia muito rápida e eficiente para conseguir comida. Em vez de esperar que os insetos se enrosquem na sua teia, ela usa a teia como um estilingue para capturar o alimento. Ao recolher um fio de seda preso a um objeto fixo, a aranha mantém a teia tensionada em forma de cone. Quando algum desavisado se aproxima, ela solta o fio, jogando-se junto com a teia sobre o jantar. Em seguida, ela volta a recolher o fio e deixa a armadilha pronta para a próxima captura. Usando câmeras que registram imagens ultra rápidas, pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos, calcularam que a aceleração alcançada pela teia atinge a velocidade de 15 km por hora em milionésimos de segundo.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Cientistas de vários países, inclusive o Brasil, se dedicam a estudar e a ampliar o uso da visão computacional, que é o desenvolvimento de sistemas artificiais que são capazes de extrair informações de imagens. Para falar sobre as aplicações desses sistemas, que simulam a cognição humana, nós estamos na linha com o engenheiro mecânico Paulo Gardel Curca. Ele é professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, que é um importante centro de pesquisa em visão computacional no país. Olá, professor. Muito obrigado por nos atender. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, Fabrício. É um prazer participar desse programa com vocês.
Professor, para começar, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, o que define visão computacional? O que é visão computacional?
Como o nome diz, visão computacional é a tentativa de usar sensores, e nesse caso sensores de imagem ou câmeras, para tentar tirar informações das imagens. E você pode tirar dois tipos de informação. Você pode tirar uma informação de medidas, onde é que determinado objeto se encontra na imagem, a quantos milímetros, a quantos pixels da borda da imagem, ou como você pode também tirar informações do conteúdo da imagem, se aquela imagem contém círculos, se aquela imagem contém retas, se aquela imagem contém quinas. Então, a chamada visão computacional é a tentativa de olhar para uma imagem e ou fazer medidas, ou medir distâncias a partir daquela imagem, ou então interpretar algum conteúdo presente naquela imagem. Você pode também detectar movimentos em uma imagem, enfim, é a tentativa de tirar informação de uma imagem, de uma câmera, como se aquela câmera fosse um olho humano que vê as coisas e consegue ter ideia de tirar informações úteis daquela informação visual que está chegando até o olho.
Professor, e qual é o desafio de conseguir interpretar, porque captar os dados hoje, com a quantidade de câmeras que existem por toda a parte, enfim, o desenvolvimento de sensores, não deve ser a parte mais complicada. Como coletar uma quantidade grande de informação e interpretá-la?
É aí que realmente entra a facilidade, ou entra o auxílio do computador. Uma imagem computacional, ela é composta de milhões de pontinhos na imagem, onde o sistema eletrônico mede a intensidade de luz que incide em cada pontinho daqueles que compõem a imagem. Como o pessoal conhece quando olha uma imagem numa câmera digital, olha para os pixels. Então, a câmera, ela na verdade captura a intensidade dos objetos que estão, a intensidade da luz refletida ou emitida pelos objetos que estão na frente da câmera. E então essa quantidade de sensores traduzem essa intensidade de luz incidente como um número binário que vai ser processado pelo computador. A partir do momento que você captura uma imagem, que você pega uma imagem e captura em pontinhos, em milhões de pontinhos, e consegue quantificar qual é a intensidade de luz que está naquele ponto, você tem o que em matemática você conhece como uma matriz de valores. Então o computador vai pegar essa matriz, essa quantidade de valores numéricos, e ele então tem a capacidade de processar de forma muito rápida e de forma muito eficiente todos esses valores, que agora deixaram de ser, digamos, uma imagem e passaram a ser, dentro do computador, um amontoado de bits e bytes correspondentes àquilo que foi capturado, aquela imagem que foi capturada naquele instante de tempo.
Nós estamos conversando com Paulo Gardel Curca, professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Desculpa, professor, eu lhe interrompi, o senhor ia concluir.
O desafio do programa que vai trabalhar com esses dados é conseguir correlacionar toda essa informação numérica com padrões conhecidos ou com informações que a gente pode chamar de cognitivas. Ou seja, quando um ser humano olha para uma imagem e vê um cachorro, vê uma árvore, ele imediatamente sabe o que é aquilo, ele sabe o que é um cachorro, ele sabe o que é uma árvore, ele identifica claramente, ele interpreta os elementos que estão naquela imagem. Para o computador fazer essa interpretação, esse realmente é um processo muito mais trabalhoso, é claro que o nosso cérebro também trabalha muito quando ele interpreta uma imagem, mas fazer com que o computador interprete essa imagem de forma eficiente, esse é o maior desafio, esses são os maiores desafios do uso de visão computacional, porque o computador trabalha muito bem com números, ele movimenta os números com uma velocidade espantosa e num volume também muito grande. No entanto, para a interpretação desses números, significa que você precisa ensinar ao computador outras técnicas de usar números e comparar números entre si, para essa comparação poder dar alguma informação sobre algum tipo de conhecimento ou de interpretação daqueles números que estão sendo processados correspondentes àquela imagem.
Para ensinar o computador a interpretar, como é que se faz? Quer dizer, se tem um banco de imagens em que tem lá uma árvore e um cachorro, ou árvores e cachorros, e ele passa a compreender por comparação o que são aqueles objetos?
Essa é uma das técnicas que é usada naquilo que é chamado de aprendizado de máquina, em que você, uma das técnicas de você tentar interpretar uma imagem é você fazer um banco de imagens de objetos semelhantes, e então um processo matemático de aprendizado de máquina ou inteligência artificial, redes neurais, existem vários várias técnicas que podem ser usadas, eles tentam comparar as informações de uma imagem pré-conhecida com aquela imagem que está sendo apresentada para o programa de computador. Então, realmente, essa é uma técnica. Mas existem outras. Existem, por exemplo, técnicas baseadas em identificar bordas, em identificar retas, em identificar círculos, e você, então, pode tentar inferir propriedades geométricas que conectam diferentes pontos de uma mesma imagem ou pontos de uma imagem de imagem diferente.
E, professor, além desse, tem outros modos?
Sim, Fabrício. Existem diferentes técnicas para você processar a imagem para extrair informação. Uma que eu já mencionei anteriormente, você pode procurar na imagem, por exemplo, elementos geométricos. Se você está trabalhando com uma imagem de uma cidade, por exemplo, você pode procurar linhas verticais e linhas horizontais que correspondem a quinas de prédios, a janelas. Então, você pode, digamos, por técnicas puramente geométricas, identificar, tirar algumas informações importantes acerca da imagem. Existem outras técnicas, por exemplo, quando você quer acompanhar o movimento de algum objeto na imagem, você seleciona uma pequena região daquele objeto que você está acompanhando e você procura, na medida em que aquele objeto se move, você procura ao redor daquela região da imagem onde o objeto estava no instante anterior, você procura para onde é que aquele conjunto de intensidades de pixels que você via num instante da imagem, para ao redor daquele ponto, para onde ele se mexeu, para onde é que aquele conjunto de intensidades determinadas se mexeu na imagem. Isso, por exemplo, é chamada técnica do fluxo óptico. Né? Então, e como essa, existem outras técnicas, dependendo do tipo de ambiente, dependendo do tipo de iluminação, dependendo da condição que você tenha na sua imagem, existem técnicas mais ou menos sofisticadas de determinação de informações a respeito daquela imagem.
Professor, só para encerrar, eu queria que o senhor falasse uma aplicação para a visão computacional ou a mais curiosa, se o senhor certamente tem várias. Né?
Uma das principais aplicações e uma das aplicações, digamos, que a indústria tem muito interesse é no uso de visão para fazer a navegação autônoma de veículos. Isso não só para veículos terrestres, mas você também pode usar a navegação visual para veículos aéreos, para veículos subaquáticos ou veículos aquáticos. Mobilidade autônoma, eu diria que esse é o santo grau da aplicação, porque a hora que você tiver um sistema de navegação visual robusto e simples e leve computacionalmente, você tem uma possibilidade de emular de maneira cada vez mais eficiente o sentido da visão humana, que resolve uma quantidade muito grande de problemas do dia a dia do ser humano.
Perfeito, nós conversamos com o engenheiro mecânico Paulo Gardel Curca, ele é professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Olha, Fabrício, eu agradeço muito também vocês, agradeço pela oportunidade de estar divulgando nosso trabalho, e é bom saber que a gente tem esse privilégio de poder conversar com você e com o público.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Agora nós vamos conversar com o engenheiro Marcos Lima, pesquisador da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, presidente da Actavisio, uma empresa criada em 2017 para desenvolver soluções baseadas em visão computacional. Uma dessas soluções é o iTalk, um aplicativo que usa a câmera do celular para detectar e compreender comandos feitos pelo movimento dos olhos. Olá, Marcos Lima, bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por falar com a gente.
Olá, Fabrício, saudação aí a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite. Eu espero poder hoje estar falando um pouco sobre a nossa solução, que tem o objetivo de ajudar muitas pessoas aí que hoje têm problemas em conseguir se comunicar.
Pois é, para começar eu queria perguntar, como é que a visão computacional foi usada para desenvolvesse esse aplicativo.
Bom, eu queria, antes de explicar um pouco como funciona, explicar um pouco da história do iTalk, que eu acho bem interessante. Tudo começou quando a gente foi fazer umas visitas no hospital da Unicamp, hospital universitário, e lá a gente estava buscando possíveis tecnologias para serem desenvolvidas, né? E dentre elas, a gente conheceu uma mãe, ali o nome dela era Rosa, e ali eu observei que o filho dela não conseguia se comunicar. E aí foi quando eu conversei com ela e falei, mas me explica, seu filho não consegue se comunicar, como é que você sabe, né, o que, que ele está querendo a cada momento? Falou o seguinte, olha, eu tenho que olhar nos olhos dele e tentar adivinhar o que, que ele quer. Foi esse momento que me deu uma grande inspiração, né, e aí eu decidi fazer um aplicativo que solucionasse esse problema de comunicação, e aí apelidei de iTalk, devido à tradução para você conversa com os olhos. Então, baseado nesse caso, é o que eu vivenciei no hospital.
E como funciona o iTalk?
Bom, o iTalk é o seguinte, ele é um aplicativo de smartphone. Então, você instala o aplicativo no seu smartphone, e aí quando você abre o aplicativo, você tem um teclado onde cada letra pisca. Quando é a letra que você quer escrever, então você pisca os olhos. E aí, quando você pisca os olhos ou faz algum outro tipo de expressão facial que a gente pode configurar, você escreve aquela palavra. E aí você vai fazendo isso várias vezes até você completar uma frase. E depois que você completa a frase, o software ele automaticamente lê essa frase através de um programa de interpretação de texto para voz. E como que ele faz isso? Utilizando a câmera frontal do smartphone. Então você vai ter sempre o smartphone apontado para você, como se você estivesse tirando uma selfie, digamos assim.
Certo.
E a câmera frontal vai fazer, e o algoritmo que está instalado no telefone vai fazer o trabalho de identificar a sua face, né, separar a região dos olhos, e aí identificar quando que você deu uma piscada assim, um pouco mais demorada, que é para acionar o teclado.
Marcos, qual é a diferença, enfim, quais são as diferenças entre essa tecnologia e daquele sistema usado pelo Stephen Hawking, aquele físico britânico que tinha perdido os movimentos e a fala também, e ele conseguia se comunicar por computador? Qual é as semelhanças e as diferenças?
A tecnologia é bem similar ao que ele utilizava. A única diferença é em relação ao custo. Porque para o Stephen Hawking ter aquela tecnologia, né, ele precisou de um computador ali instalado na cadeira dele. Ele tinha um óculos especial, onde nesse óculos ele tinha um sensor ali que conseguia capturar os movimentos que ele fazia. Então você precisa de uma equipe ali por trás, né, para fazer esse suporte, instalar esse software na cadeira dele. Então, digamos assim, é uma coisa de difícil acesso e também de alto custo, né? Então imagina pessoas em países em desenvolvimento, onde você não tem condições de ter acesso a esse tipo de tecnologia, você fica desamparado, né? Isso foi o que eu já ouvi de muitas famílias. Então a ideia é a gente simplificar esse processo e passar tudo para um smartphone, porque hoje em dia todo mundo tem um smartphone. Então, em vez de você ter toda essa tecnologia, você coloca um suporte na cadeira, onde vai segurar o smartphone. O smartphone vai estar sempre apontado para o usuário, para a pessoa que vai utilizar, e aí ele consegue se comunicar simplesmente utilizando o smartphone. Nenhuma tecnologia adicional necessária.
Nós estamos conversando com o engenheiro Marcos Lima. Ele é presidente da Actavisio, uma empresa que desenvolve soluções baseadas em visão computacional. Marcos, em que fase de desenvolvimento está o iTalk?
Então, a gente já tem a primeira versão do produto. Essa versão está ainda em testes fechados. Então a gente está fazendo testes em hospitais, testes com alguns usuários que mandam e-mail para a gente, pedem para testar a tecnologia. Então, inclusive, fica o convite para quem quiser, de repente, fazer parte desses testes. E aí, então, a gente está aprimorando a tecnologia para melhorar a precisão da detecção, né? Melhorar a interface com o usuário, assim, como o software comunica com o usuário. E também estamos aguardando financiamento para desenvolver ainda mais o produto. Então, digamos assim, está numa versão inicial fechada.
E, Marcos, que outras soluções baseadas em visão computacional a Actavisio, a empresa de vocês, está desenvolvendo atualmente?
Nós temos aplicações em diferentes áreas, né? Hoje, digamos assim, o que tem dado mais sucesso para nós é a parte de healthcare, né? Que seria soluções para área médica. Então, nós temos hoje um sistema que monitora a higienização das mãos dos hospitais, isso aí também está em fase de teste. Então, o objetivo é a gente, com câmeras, monitorar se os funcionários do hospital estão higienizando bem as mãos para tentar reduzir o índice de infecção hospitalar. E também temos soluções na parte de indústria 4.0, né, para inspeção de qualidade, até na parte de navegação autônoma de robôs, enfim. Então, temos diversas outras aplicações aí.
Marcos, você falou um pouco antes sobre a possibilidade das pessoas testarem o iTalk, que é o aplicativo para quem tem problema de comunicação. Quem tiver interesse nisso, como é que pode fazer?
Você pode entrar no nosso site, que é www.acta-visio.com. Lá tem a parte de contato. Ou você pode mandar um e-mail para contato@acta-visio.com.
Perfeito. Nós conversamos com o engenheiro Marcos Lima, pesquisador da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, presidente da Acta Visio, uma empresa criada em 2017 para desenvolver soluções baseadas em visão computacional. Para saber mais sobre o uso de sistemas de processamento de imagem, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP de março, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Marcos Lima, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado aos ouvintes. Eu escolhi a música Até Quando, do Gabriel Pensador, que reflete a luta do brasileiro aí para continuar tendo sucesso na vida aí.
Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu. Não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando
porrada, porrada?
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando
porrada, porrada?
Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando
porrada, porrada?
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando
porrada, porrada?
Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando
porrada, porrada?
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando
porrada, porrada?
Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando
porrada, porrada?
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando
porrada, porrada?
Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou um estudante, falou que era bandido, chamou de traficante. A justiça prendeu o pé rapado, soltou o deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando
porrada, porrada?
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando
porrada, porrada?
Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando
porrada, porrada?
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando
porrada, porrada?
Até quando vai ser saco de pancada? A polícia existe pra manter você na lei. Lei do silêncio, lei do mais fraco. Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco. A programação existe pra manter você na frente, na frente da TV, que é pra te entreter, que é pra você não ver que programado é você. Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar. Me querem que eu seja educado, que eu ande arrumado, que eu saiba falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo emprego, começo emprego, me mato de tanto ralar. Acordo pensando Deus, se sempre tem tempo pra raciocinar. Não peço arrego, adoro que eu chego, se eu fico no mesmo lugar. Brinquedo que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar. Escola, esmola, favela, cadeia, sem
se ilude, nem doença sem cura. Na mudança de postura a gente fica mais seguro. Na mudança do presente a gente molda o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando?
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
A meta de eliminar a transmissão de sarampo no mundo até 2020 está longe de ser cumprida. Desde que a Assembleia da Organização Mundial da Saúde apoiou essa proposta, feita por 195 países em 2012, o número de casos de sarampo vem diminuindo no mundo e sua transmissão já foi interrompida em 86 nações. Ainda assim, um grande número de pessoas continua se infectando, principalmente na África, no leste da Ásia e na Europa. Houve mais de 600 mil casos de sarampo no mundo, quase todos em crianças, de janeiro de 2013 a dezembro de 2017. Com base em notificações de casos nesse período, Mikal Patel, do Programa de Imunização da OMS, e Walter Orenstein, da Universidade Emory, nos Estados Unidos, recuperaram informações sobre a situação vacinal de cerca de 435 mil casos e verificaram que, em sua maioria, a infecção poderia ter sido evitada se a criança tivesse recebido as duas doses recomendadas de vacina na idade adequada. Com o surto de sarampo que atinge o norte do Brasil desde fevereiro de 2018, que já afetou mais de 10 mil pessoas, o país deve perder a certificação de nação livre da doença obtida em 2016.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Muitos estudantes chegam na pós-graduação pouco familiarizados com métodos de pesquisa e a estrutura da lógica científica. Outros têm dificuldade em identificar questões relevantes que possam ser abordadas em um projeto de pesquisa. Iniciação científica durante a graduação, que foi um tema da sessão de carreiras da revista Pesquisa FAPESP, como é que ela pode auxiliar os estudantes a decidir sobre o seu futuro acadêmico? Nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com a cientista política e especialista em educação superior, Elizabeth Balbachevski. Ela é professora do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Olá, professora. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por vir aqui no estúdio.
Olá, bom dia, boa tarde. É um grande prazer estar aqui.
Professora, os estudantes que ingressam em programas de pós-graduação, eles estão preparados, eles chegam preparados para estruturar um projeto de pesquisa? O que a experiência mostra?
Olha, a experiência mostra que isso varia muito de acordo com a experiência que o estudante teve na graduação. Alguns estudantes realmente chegam preparados, têm um projeto, têm um pouco de clareza do que eles têm que fazer para terminar com sucesso o mestrado. Outros chegam muito verdes, eles têm dificuldade, inclusive, de perceber qual é o tipo de pergunta que ele conseguiria responder num mestrado, que sempre é um tempo de estudo relativamente curto, são 2 anos de estudos, então realmente é uma coisa complicada para um aluno que chega muito verde.
Às vezes eles chegam mais com uma lista de desejos do que com perguntas ou com propostas
exatamente
concretas, para usar uma expressão que andou sendo dita aí.
É, exatamente. Eles chegam com uma lista de desejos, exatamente, uma lista que em parte responde algumas angústias pessoais do estudante ou da estudante, mas eles têm dificuldade de duas coisas. Primeiro, transformar essa lista numa questão de pesquisa factível para o tempo que eles têm para fazer a pesquisa. Em segundo lugar, conseguir identificar a relevância e conseguir mostrar uma relação entre aquela questão que ele quer estudar e a área de pesquisa, a área que ele quer ingressar.
Professor, e como é que a iniciação científica na graduação pode ajudar nesse processo, ajudar a preparar o estudante para a pós-graduação? E quem não fez a iniciação científica se vira como?
A iniciação científica, ela pode ser uma excelente oportunidade para o estudante se preparar e ter um contato bastante próximo com a vida da pesquisa, né? Mas ela depende de algumas qualidades. Primeiro, é muito importante que o estudante desenvolva o seu projeto de pesquisa na mesma linha e na mesma área que o professor que está orientando esteja desenvolvendo um projeto de pesquisa. Por quê? Porque daí o estudante vai ter uma vivência mais real do que é a produção de conhecimento dentro de um ambiente coletivo de pesquisa. Porque acontece muito, principalmente na área de ciências humanas, que o estudante ele vem com um problema, ele vem com uma ideia e ele quer que o professor oriente, porque quer que o professor oriente aquela questão. E muitas vezes isso não é a área de conhecimento do professor, não é uma coisa que o professor esteja trabalhando. Então a orientação, isso acontece, porque infelizmente as regras do CNPq não condicionam que o tema do estudante tenha alguma relação com o que o professor está desenvolvendo de pesquisa. O que acaba acontecendo é que com isso a orientação se torna uma orientação muito superficial, porque nem o professor tem conhecimento profundo da área que o estudante, portanto, consegue orientar de fato o estudante. Na verdade, ele consegue encontrar tempo para se dedicar a essa orientação, né? Então, nós fizemos um estudo, né? Não sei, todos os estudantes que têm bolsa PIBIC sabem que no final da sua bolsa eles respondem um questionário para o CNPq. Nós fizemos uma análise para o CNPq desses questionários. E lá era evidente que, primeiro, o aluno que tinha iniciação científica numa área próxima do que o professor estava trabalhando, ele tinha uma orientação mais rica. Tinha muito mais contato com o professor, tinha muito mais oportunidades de eventualmente produzir algum trabalho conjunto, participar de congressos e assim por diante. Em segundo lugar, o tempo da iniciação científica é importante. A iniciação científica ela nem pode se estender demais, porque daí ela fica meio redundante, mas ela também não pode ser curta demais, ela não pode ser uma coisa de 6 meses, 3, 4, 5 meses, porque daí não dá tempo para o estudante de fato vivenciar essa experiência. Os nossos estudos mostram que entre um ano e meio é o tempo ideal de iniciação científica. Agora, a outra pergunta é o que o estudante que não fez iniciação científica deve fazer? Eu acho que ele deve aproveitar o seu TCC. A maioria dos cursos de graduação usam, tem a prática de pedir um TCC no final do curso, e isso pode ser uma oportunidade muito rica de aprendizado do professor para o estudante. Para isso, mais uma vez, é necessário que o estudante formule uma questão junto com o professor. Não tenha medo de pensar que a sua pesquisa vai ajudar o professor, porque quanto mais houver convergência entre o tema de pesquisa do professor e do estudante, mais rica vai ser a experiência desse estudante, porque maior vai ser a capacidade de apoio que o professor pode dar para esse estudante.
Nós estamos conversando com Elizabeth Balbacheves, que ela é professora do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora, tentando ver por um outro lado, agora em março teve aqui na USP aquela feira de ciências e engenharia, feira de estudos com estudantes do ensino médio, que são orientados por professores de ensino médio, que trazem projetos de feiras de ciência. E falando com os organizadores da feira, eles me relataram que na trajetória desses estudantes, que têm uma propensão maior a entrar na universidade, eventualmente a seguir carreira acadêmica, quer dizer, eles são estudantes, em média, mais bem preparados, às vezes aparece uma frustração deles não conseguirem fazer os projetos que eles têm na cabeça, seguindo o estímulo que eles tiveram no ensino médio, de vai lá, responde as perguntas que afetam o cotidiano deles.
Olha, eu acho que essa frustração, ela é uma falsa frustração, porque na verdade no mundo de hoje, ninguém é um pardal, um professor pardal que faz invenção no fundo da casa. Hoje em dia a produção de conhecimento ela é sempre coletiva, tá certo? Então é uma falsa impressão que muitas vezes esse tipo de projeto passa para o estudante, que ele pode resolver tudo sozinho. Não é assim. Não será assim se ele entrar numa empresa de alta tecnologia, não é assim no mundo da ciência, não é assim na área de ciências humanas, onde você ainda tem uma um trabalho, uma pesquisa mais individualizada, ainda assim a pesquisa avança mais se ela é produzida dentro de um ambiente coletivo. E o ambiente coletivo não significa necessariamente você ser um auxiliar de pesquisa do professor, mas significa que você consegue, o professor te ajuda, o estudante, a desenhar um tema de pesquisa que é afim, tá certo? Então, com isso, o professor consegue orientar o estudante, consegue dar acesso ao estudante de uma literatura mais nova, consegue, inclusive, dar mais densidade para a questão. Né, para a questão de pesquisa, porque muitas vezes o estudante tem uma questão que é uma questão maravilhosa, mas ela ou é muito abstrata ou ela é muito fora da realidade. Claro que isso varia de área para área. Em áreas tecnológicas, essa abstração talvez não seja tão grande, mas ainda assim, eu acho que é uma fantasia isso, que você vai resolver, você vai ter o seu problema e vai resolver o seu problema. Não é assim, né?
Professora, como a senhora dizia, não, enfim, as coisas são diferentes de área para área. Essa reportagem tocou da revista Pesquisa FAPESP, tocou num assunto que é o fato de que dos cursos de graduação em área de humanidades não terem muitas disciplinas voltadas para metodologia de trabalho científico. Por que isso acontece? Qual é o prejuízo disso?
Quer dizer, na verdade, não é que não tem muitas disciplinas. Tem disciplinas, tá certo? O que eu acho é que a área de humanas é a área que padece mais de uma visão mais tradicionalista do ensino de graduação. Então, mesmo quando você tem áreas de disciplinas de introdução aos métodos de pesquisa, essa aprendizagem é uma coisa muito mais assim, escolástica, que o professor fala, mostra modelos e tudo mais. Isso, evidentemente, não é a regra. Mas há, evidentemente, exceções importantes, e isso faz com que o estudante ele não consiga ver muito uma ligação muito forte entre o que ele está vendo em sala de aula e o mundo da investigação, da pesquisa, da produção de conhecimento. Então, eu acho que isso aí é um cacuete da área de humanas, né? Quer dizer, nós ainda estamos acostumados com aquela ideia de que aula é lecture, é um professor que vai lá na frente e dá aula para os alunos. Nós incorporamos muito pouco essas novas pedagogias, técnicas mais ativas de engajamento do estudante, de produção de problemas, né, de produção de conhecimento focado em problemas e assim por diante. A gente tem muito pouco disso.
Nós estamos conversando com Elizabeth Balbacheves, que ela é professora do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora, como motivar os estudantes a fazer iniciação científica?
Olha, eu acho que não precisa motivar não, porque os estudantes normalmente tem uma grande vontade de se engajar em iniciação científica. Eu acho que o que demanda de nós, da universidade pública, um pouco de imaginação criativa, é como é que você vai engajar o estudante do turno noturno. Porque esse sim é um estudante que tem problemas de se engajar, porque ele não consegue uma bolsa de iniciação, porque a bolsa de iniciação supõe dedicação, que o aluno não trabalhe, que ele se dedique integralmente à iniciação científica. Normalmente esse estudante tem uma realidade pesada, né, de obrigações, inclusive familiares, muitas vezes. E eu acho que a gente peca, porque talvez nós estejamos perdendo competências, pessoas brilhantes que fazem o curso noturno porque por algum motivo ou estão trabalhando ou se atrasaram na sua vida acadêmica, etc, etc. E por uma mera regra, né, burocrática, que diz que se você não conseguir viver com quanto está a bolsa, R$300 por mês, você não pode ter direito a essa bolsa. Né? Eu acho que esse é realmente um problema, porque o estudante da graduação, do curso noturno, que está vivendo a universidade como um estudante tempo integral, esse aí você não precisa se preocupar não, porque eles estão muito motivados. Ele, sempre que abre, vem muita gente procurar, as pessoas se interessam inclusive em fazer a iniciação científica sem bolsa. Eles sabem como isso é importante, eles sabem que isso vai pesar para frente se eles quiserem continuar os estudos e assim por diante. O nosso problema é o noturno.
Perfeito. Nós conversamos com a especialista em educação superior, Elizabeth Palbachevski, que ela é professora do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Para saber mais sobre como a iniciação científica pode ajudar estudantes a decidir sobre o ingresso na pós-graduação, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na seção Carreiras da revista Pesquisa FAPESP de março, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado por vir aqui no estúdio. Queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu escolhi o Baby, da Gal Costa. Eu acho excelente e eu acho muito apropriado.
Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ver aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby, há quanto tempo. Você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais. E o que eu não sei mais, não sei.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.